Começa agora o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.
Trabalhadores da cidade do campo, eu sou o Diego Torres e peço licença para chegar. A partir de hoje, junto com o Diogo da Silva, tocaremos essa bateira nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal antifascista.
Estamos na Rádio Cultura AM930, a mais livre de todas no seu dial. Estamos também em todas as plataformas da Rede Mundial de Computadores. Curta, compartilhe e chame seus amigos e amigas. Os sinos dobram, senhoras e senhores, e eles dobram por nós, pelos nossos, por mais de 105 mil vidas perdidas nesta pandemia, por brasileiras e brasileiros que deixam suas famílias, suas ideias, suas lutas. É preciso dizer, é preciso lembrar. E nesta sexta-feira, 14 de agosto, acordamos com outra notícia horripilante. A popularidade do presidente é a mais alta desde o início do mandato. É de lascar o cano da espingarda, gente. É de doer na alma. Tá bom pra quem? Será a cloroquina? Será o ozônio? Os mais de 100 mil mortos? Ou será o auxílio, cujo mérito foi sequestrado pelo governo? É a cara deles, né? Fazer populismo como emergência, um oportunismo notório que preocupa o nosso Chicago Boy, o Paulo Guedes. E que essa semana acendeu o sinal amarelo do teto de gastos. Dois dos seus mais fiéis já pularam do barco. Por que será? Mas relaxem, o garoto estudado na cidade do Al Capone já arranjou a solução para aumentar a arrecadação. Ele quer taxar os livros, que segundo ele é um luxo para os ricos. Não é à toa que o encarado como uma piada internacional. Gente, a crise na educação não é uma crise, ela é um projeto, já disse o saudoso Darcy Ribeiro. Paulo Guedes faz ainda mais por esse projeto nefasto, adicionando nesta receita ela, a que vai para a fita primeiro, ela que perdeu seu ministério, ela que aqui no Paraná perdeu sua secretaria, ela que é o direito de todos e todas, mas que ninguém vê direito. Ela é a cultura, minha gente. A que foi ferida já de saída e que agora agoniza e se arrasta por cada canto do Brasil. Mas se a encrenca é grande, a resistência será ainda maior. Hoje, o Vamos à Luta conversa com dois desses incansáveis guerreiros que não deixam barato e alimentam a chama que nos cria e recria, dá sentido e identidade. De um lado, o professor e profundo conhecedor da história e cultura no Estado, presidente do PCdoB no Paraná, nosso camarada Elton Bartz. Do mesmo lado está Paulo Alma, artista, muralista e produtor cultural que desenvolve projetos culturais no SIC, a cidade industrial de Curitiba, fábrica da resistência pelo direito à cultura e à moradia. Abrilhantando e trazendo informações direto da fonte, contaremos também com o relato da companheira Paula Gomes, que nos informará sobre o que rolou na audiência pública sobre a lei Aldir Blanc, promovida ontem, virtualmente, pela Câmara Municipal de Curitiba. Companheiro Elton Bartz, você me ouve? O programa Vamos à Luta lhe oferece as boas-vindas.
Diego?
Opa!
Me ouve, Diego?
Sim, estou te ouvindo.
Então, bom, primeiro, uma boa tarde para você, né, pro Diogo também, meu amigo, para Isa Quimeles, que é minha amiga também, que eu gosto muito, e claro, para o Paulo Uma, que é esse grande representante da luta para que a cultura se espalhe em todos os cantos da nossa cidade, né? Boa tarde, estamos aí, agradeço o convite para a gente debater a questão da cultura no país, no Paraná e em Curitiba. Então, estou à disposição de vocês aí.
Valeu, valeu. Paulo, você está me ouvindo? É um prazer contar com a sua participação também aqui na nossa trincheira.
Eu te ouço, você me ouve?
Estou ouvindo também.
Ah, então estamos todos certos. Então, obrigado pelo convite aí. É muito legal tá com pessoas que discutem aquilo que a gente vive aí no dia a dia também. E um abraço aí aos ouvintes, as pessoas que também vão acompanhar pelo Facebook ao vivo ou por gravação. E vamos que vamos, né? A cultura não pode parar e não vai parar.
É isso aí, Paulo. E o papo começa contigo, irmão. Eu queria saber se você pode contar pra gente um pouco sobre a sua trajetória, né? Sobre os projetos culturais que você toca aí na cidade industrial de Curitiba.
Eu vou contar uma coisa que eu gostaria que inspirasse também outras pessoas, é que eu desenho desde criança, né? E mesmo já sabendo desenhar, já sabendo pintar, eu fiz a Faculdade de Artes do Paraná, uma licenciatura em artes, né, que me tornou professor também. E daí, com o tempo, eu fui me envolvendo com outras coisas. Mesmo depois de formado, eu vim a conhecer o grafite e comecei a pintar na rua, né, que é uma libertação, assim, né, você produzindo obra de arte no local onde a pessoa está. Ela não precisa nem entrar dentro do museu. Não que o museu também não seja necessário para as pessoas, ele é muito necessário. E no meio de todas essas andanças e também viagens que eu fiz para outros locais, nós fomos formando um grupo aqui na SIC, né, que nós chamamos de multiplicadores. E esses multiplicadores são pessoas que já são envolvidas com cultura, porque nós não queríamos entrar naquele processo de você ficar dando curso para pessoas que você não sabia o que elas iam fazer depois. Então nós focamos em pessoas que já estavam envolvidas com cultura e começamos a dar cursos, por exemplo, de planejamento, construção de projetos, pintura, desenho, várias técnicas, né, que nem lambe-lambe, serigrafia, várias técnicas para que a pessoa pudesse usar o que ela quisesse depois, né, nas andanças dela, né? Então, mais ou menos isso daí, por enquanto.
Bacana, bacana, Paulo. Eu queria falar com o Elton também, né? Ele que acompanha de perto tudo que envolve essas políticas públicas de cultura, né? Você poderia falar pra gente um pouco, oferecer esse rápido panorama dos principais pontos de tensão aí na área cultural do nosso estado, né? Tá sendo bem turbulenta.
Bom, desde que... Antes da pandemia, desde que se instalou o pandemônio do governo Bolsonaro, né? Nós vivemos uma quadratura nada boa para a questão da cultura. É diferente de outros momentos que a gente estava vivendo, né? Porque antigamente pessoas que não entendiam ou menosprezavam a questão da cultura, agora assume o poder um agrupamento que entende a cultura como se fosse algo inimigo, fosse algo a derreter, algo a combater, né? E o processo se deu isso, né? Apontou para tudo isso. E é claro que também se cai em outras versões. Aqui no estado do Paraná, nós também tivemos a nossa versão paranaense. Infelizmente, o governador Ratinho, ele colocou a cultura num lugar subalterno, não deu a sua prioridade para que efetivamente faça, né? É claro que diante de todo esse processo também foi um momento de muita mobilização da sociedade civil como um todo, né? Tanto no Brasil como no Paraná, em Curitiba, a gente se viu isso e está vendo isso hoje, né? Os exemplos são as audiências públicas que houveram na Assembleia Legislativa, que culminou com a aprovação do Plano Estadual de Cultura, e também a toda a mobilização em torno do plano emergencial, né, que também se abre pelo menos outras questões importantes aí para frente, mesmo ao ataque que nós estamos vivendo. O ataque, se antes, meus dois camaradas e quem está nos ouvindo, a questão era de desmonte de quadros e de dinheiro, né? Agora nós vivemos um desmonte dos próprios fazedores da cultura, né? Esse que é o pior, que é o pior aspecto, né, que a pandemia trouxe. Como você bem falou, Diego, né? Foi a primeira a fechar, será a última a abrir. e boa parte do pessoal da cultura está naquela faixa dos novos pobres, né? Nos novos faméricos do Brasil, né? Que aqueles que de repente tinha uma renda, tinha aí seu como gerar renda e trabalho, e de uma hora para outra deixou de ter, né? Deixou de ter qualquer atividade. E isso influenciou bastante, né? Boa parte aí dos espaços particulares, né? Que não é porque são particulares é que esses espaços não prestavam serviço, importante, né? Dentro da nossa sociedade, fecharam. Né? Então nós vivemos um momento difícil. E também, né, eu acho que o que nós temos que debater aí, camaradas, né, é o que nós vamos fazer depois, né, o novo normal, né, as políticas públicas depois da pandemia, ainda com pandemônio, né. Então o que nós vamos fazer para a gente ter que efetivamente reestruturar, né. É por isso que um setor aí da sociedade civil está puxando uma conferência nacional de cultura popular, né, que não vai ser puxado pelo governo, né, para a gente debater aí a reprogramação das políticas públicas de cultura, né. Então esse é mais ou menos o cenário, e depois a gente pode até especificar algumas questões postas, né?
Certo. E eu queria saber também, aproveitando a deixa, Elton, a importância, né, da Secretaria de Cultura, que foi extinta. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, que, né, isso foi um duro golpe também.
A Secretaria de Cultura, como boa parte dos órgãos de cultura, como é o caso da Fundação Cultural, né, já vinham padecendo do desmonte de não ter concurso público. Né, não ter concurso público. A Secretaria Estadual de Cultura tinha 40 anos, né? Um trabalho importante, né? Muitas, claro que boa parte, não, para não, né? Todos os equipamentos sentados em Curitiba, né? Que também é um problema, mas de qualquer maneira aí tem museus, aí tem salas de exposições, tem parte de pesquisa, né? Tudo associado à questão aí da Secretaria Estadual de Cultura, né? E também políticas estruturantes, como a política de fomento e financiamento à cultura, né, que de uma hora para outra foi rebaixada uma escadinha para a gente ficar no mínimo, né? Então, até a se acostumar e se colocar e ter uma prioridade. O problema foi a prioridade. Vejam só, Paulo, meu amigo, nós tínhamos um grande veículo que já foi usado em outros momentos. Não estava sendo bem usado, mas agora ficou pior, que é a TV educativa, né? A TV educativa, de repente, se fez um plano maravilhoso, né? Que o Ratinho trouxe e transformou aquilo na TV educativa do turismo, né? Se transformou a TV inteira num grande programa do Plug da RPC, né? Então, e com menos qualidade, né? Vamos falar. Então, assim, tirou-se um lugar que é importantíssimo para vincular a produção audiovisual, para o debate, para uma série de coisas do Estado, né? A minha cidade, que é Ponta Grossa, tem uma TV educativa, né? Que também está sucateada, mas hoje presta um serviço muito mais importante que a TV educativa estadual, né? Então, assim, o desmonte completo, a aposentadoria de muitos funcionários, se agora ela não morreu por fim, mais uns 3, 4 anos ela morrerá porque não terá mais funcionários, né? Que é quase o mesmo caso da Fundação Cultural, né? Que, por exemplo, teve o funcionário mais novo da Fundação Cultural tem 26 anos de carreira, né? O último que entrou foi em 1994. Então eu sempre falo assim que os próximos governantes que assumirem Curitiba, se ele quiser acabar com a Fundação Cultural, ele não precisa fazer nada, nem precisa fazer lei, não precisa fazer nada, não precisa levar os vereadores para a ópera de arame para votar uma coisa de extinção da Fundação Cultural. É só ele não fazer concurso, é só fazer o que já está fazendo. Se não fazer isso, vai acabar com a Fundação Cultural.
Bacana, bacana, Elton. Muito importante aí as suas colocações. E a gente chega ao fim do primeiro bloco aí do Vamos à Luta. É, a gente espera que vocês acendam sua candeia aí no pensamento e nos acompanhem nesta jornada aí sobre cultura com esses dois grandes convidados, né? Então a gente volta daqui a pouquinho aí. Você está ouvindo Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.